Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa. E vamos a essa convidada espetacular do dia. Ela chegou, já até me babei de água, isso aqui que você já secou, na verdade. Ela é cantora, compositora, atriz, produtora, empresária, dona de balada, gatíssima, dark pop, tatuada, amiga íntima da própria melancolia, trevosa, fã de gótico e de pagode. Queria ser Paquita, já quis ser freira, ama dormir, gosta de fazer novela, mas não gosta tanto de assistir. Ela canta que mora no inferno e a gente mora no mesmo prédio. Será que é uma indireta porque eu faço muito barulho? Vamos descobrir hoje. Ela é incrível, incrível,
Meu Deus, que
Cléo!
apresentação maravilhosa!
É
Você é uma gênia, cara. Um resuminho,
Estávamos aqui falando que somos moradoras do mesmo prédio e nunca nos
Cara,
encontramos.
isso é um absurdo. E você me falou, você já encontrou meu motorista, já encontrou a minha irmã indo me
Sim,
visitar.
pois é.
E
Torço
a
por
gente
mamãe, nunca vi
não.
sua
E
mamãe.
mamãe vai muito lá
Pois é.
também.
Então, a primeira pergunta é se você tem uma saída secreta. Por onde você. Como você se comunica com o mundo?
Como você sai?
Como você
Como
sai?
vive? Como
Como
vive?
vive?
Eu não, eu uso mesmo
O mesmo
o
elevador que
mesmo
eu.
elevador que você. O
Nunca,
mesmo.
nunca
E
nos
a gente
amamos.
nunca. Mas agora a gente tem que fazer alguma coisa como
Então, acho
vizinhas.
que a gente tem que fazer a troca do açúcar de
Troca do
um marido
açúcar,
nu.
um marido
Um
nu.
marido nu
Que,
ali.
entendeu? Às vezes, de repente, você vai lá pegar um açúcar, tá passando o marido nu,
É, ou uma cuequinha
uma
branca,
cuequinha branca,
que daí também
serve também. Eu
insinua uma
acho,
coisa.
eu acho.
Então, fechou.
Fechou.
É sétimo andar,
É
certo?
sétimo
Não
andar,
vamos
o
dar em B, o
seu
meu é décimo primeiro.
décimo primeiro.
Então, eu tô acima de Cléo. Só no ramo imobiliário.
Na inteligência,
Não,
várias
gata,
coisinhas.
não. Acho que só em andar mesmo. Eu vejo, já vi sua irmã algumas vezes lá, agora você tá me dizendo que a sua mãe também vai bastante. Você é grudada nessas irmãs, nessa mãe? Como que é?
Eu sou realmente uma apaixonada pela minha família. Eu sou louca pelas minhas irmãs. Eu acho que eu sou a fã número zero delas. Eu vibro com tudo. Eu adoro, adoro estar. A gente adora estar junto. A gente se diverte muito. A gente foi criada assim, muito família, entendeu? Então, é o jeito que a gente sabe que a
E
gente foi
elas moram ali do
criada.
lado.
Moram dois quarteirões.
E aí você vai, elas
Quer dizer,
vêm
a Antônia
juntinhas.
e o Bento agora. A Ana mora no Rio. Aí, às vezes eu vou lá, às vezes eles vêm cá.
E a sua mãe tem o um apartamento lá em nosso bairro, mas
Sim.
não mora em São Paulo.
Não, mora no Rio.
Mora no Rio
Mas quando
também.
ela vem, ela vai me visitar,
E
tudo. Eu vou
fica
também visitar
lá.
ela.
Muito bom.
Muito bom.
E você tem um corredor da
Eu
Barbie.
tenho um corredor da Barbie, que foi ideia do meu marido.
Ele falou: vamos fazer um corredor
Ele falou:
todo.
por que a gente não pinta de rosa, chiclete?
É bonito. Eu vi num
Falei.
vídeo do YouTube.
Gosto, vamos. Porque minha casa é mais sóbria, assim,
Você fez
cinza.
uma reformona?
Eu fiz uma readaptação de coisas. Tipo, tinha um banheiro solto que não servia para nada, eu fiz um camarim. E aí tampei uma banheira, botei um negócio onde era
Muitas
pia,
botas.
muitas botas. Eu amo bota, cara. Eu amo
Está com uma
bota. Eu
belíssima
tô
hoje,
com uma
inclusive.
belíssima hoje.
Muito, muito sensuales.
Sensuales,
E aí você
sensuales.
já está lá um ano e pouquinho.
Eu tô há um aninho.
E você também é muito apaixonada por Orlando, né,
Ai, sim,
papai?
papai Orlando,
Ele
ele
é,
é
as pessoas
demais.
são loucas por ele,
Ele é
né?
demais, cara. Ele é
O
especial,
que
ele é
que
uma
ele,
pessoa
o
especial.
que que ele faz assim que é tão fora da
O
curva?
jeito que ele vê a vida, o jeito que ele vê o mundo, a forma como ele ama as pessoas, como ele sempre quer que as coisas que passem por ele saiam melhores do que entraram. Então, é realmente um cara especial.
Ele é uma pessoa assim que a sua mãe, eu imagino que devia trabalhar loucamente quando você era pequenininha. Ele segurava uma
Sim,
onda.
segurava muito. A gente ia buscar, às vezes, a minha mãe, a gente não tinha motorista na época, e eu ia com ele para não ficar sozinho em casa, né? E aí ele inventava brincadeira, a gente ficava esperando, porque vida de atriz é isso, né? Você acha que vai terminar às 8, mas termina às 10h30. Aí a gente ficava lá esperando, aí ele inventava um monte de brincadeira, me distraía. Quando minha mãe estava trabalhando e tinha feriado alguma coisa na escola, a gente saía junto, fazia um monte de coisa. Ele me acolheu completamente, assim.
Ele fez muita, ficou muito parceiro, muito do seu lado nessa fase
Muito.
de trabalho intenso.
Muito.
Mas ela presente também.
Presente na qualidade, eu gosto de dizer, assim. Eu entendo que ela trabalhava muito e eu me identifico com isso.
E
E
fica um exemplo
respeito,
também, né? De
claro,
ter uma.
de você ter, você ser uma mãe, claro, mas você não é só uma mãe, você é uma mulher, você é várias coisas. E como é bom e importante e saudável você poder expressar esses seus vários lados, né? Como mulher. Então eu cresci com esse exemplo, isso foi importante para mim.
Que delícia. E a sua carreira maravilhosa de cantora, que era uma coisa que você sempre quis fazer antes de ser atriz.
Sim. Eu tinha uma banda na escola e tudo.
E aí você tem dois pais cantores.
Sim.
Como que é isso? Tem uma pentelhação de ficarem te comparando ou é só bacana porque eles te ajudam?
Eu acho que as pessoas, elas gostam de comparar mesmo. É uma ferramenta que elas têm. Acho que é tudo certo. Isso não me incomoda. Mas os meus pais sempre me deram muita força para ser cantora. O Fábio falava até pouco tempo antes, quer dizer, eu comecei a cantar em 2017, mas até antes ele falava: filhota, quando é que você vai lançar seu som? Quando é que você vai começar a cantar? Me dava super incentivo, assim. Orlando também.
E você falava o quê? Ai, porque todo mundo me conhece como
É, eu
atriz, aí vão
falava: ah, é
estranhar.
complicado, porque. Não, você não tem que ligar porque ninguém pensa. Você sabe fazer isso, você tem que fazer. Era muito bom ouvir essas coisas, assim. Eu me senti bem apoiada na minha decisão.
E quando você lança a sua carreira como cantora, teve uma pentelhação das pessoas acostumadas. Sabe, eu tenho a impressão, assim, vendo sua carreira, que vendo bem de fora, te acompanhando nas redes, que eu gosto muito do seu trabalho e de você. Que tem uma coisa que tá sempre alguém se sentindo traída por você. Isso é
Pode
muito
ser.
pentelho. Porque assim, como assim ela canta? Eu estava acostumada, ela era minha atriz e agora ela é uma cantora, ela está me traindo, porque eu estava, na minha vida já estava colocado que ela era uma atriz. Aí você engorda um pouco, não, ela me traiu, porque ela comeu um negócio. Aí você emagrece, parece que tá traindo também um movimento feminista que não.
Que não pode
Que não pode
emagrecer, sei lá.
emagrecer. Então,
É.
o corpo deixa de ser seu, é isso.
Exato,
E,
é
inclusive, o
isso.
seu trabalho deixa de ser seu.
Também, é. Muita coisa.
E
É meio
aí,
desse jeito.
eu sinto uma impressão que eu tenho, assim, de te acompanhar, ver suas entrevistas, que você é uma mulher extremamente doce, generosa, sensível, mas que esse tipo de coisa vai te enchendo tanto o saco que tem um certo brilho de saco cheio, assim, sabe? Uma coisa assim de, se você for legal, você vai descobrir que eu sou maravilhosa.
Claro.
Mas assim, tem um saco cheio em mim.
Não,
Porque eu
é
já aturei muita
muita
coisa.
coisa. Eu me tornei uma pessoa muito desconfiada,
Isso,
assim.
isso.
Que eu acho bom, não acho uma
Te
coisa ruim,
protege. E
protege,
também
acho.
tem que ter raiva e ela tem que ir para algum lugar, né?
Claro, não, e aí eu também, ela vai para tanto pro trabalho artístico, eu acho que tem esse canal, assim, que eu consigo canalizar as minhas emoções e meus sentimentos, isso é importante para mim. Eu escrevo também, faço terapia, dou porrada no travesseiro.
Eu escuto uns gritos às vezes. Eu nunca sei se você tá com raiva ou num momento intenso de
Ou é um momento
amor.
intenso de amor.
É.
Mas tem isso. Eu acho que é importante ser um pouco desconfiada, porque você não pode deixar todo mundo. Nem todo mundo tem boas intenções para chegar perto de
Sim,
você.
sim, sim.
Então eu
E desde
tento.
pequenininha, né?
Desde pequenininha. Desde
É uma
pequenininha.
pentelhação isso.
Cara, eu sentia que era. Quando eu era pequena e eu não tinha uma vida artística, eu ficava
Você só
muito.
queria ir para aula de matemática e dar uma dormidinha
Eu
à
queria dar uma
tarde.
dormidinha, entendeu? Eu queria brincar. Na verdade, eu queria brincar. Eu não gostava de dormir quando era criança. Não
É que
gostava.
eu amo que toda entrevista ela fala: eu gosto de dormir, eu amo dormir, eu gosto de dormir.
Cara, dormir para mim. Eu não sei se eu fiquei muito cansada porque eu faço muitas
Você deve
coisas.
pensar muito, exaure a cabeça. Aí precisa dormir para
É,
voltar a
isso
alma.
acontece bastante mesmo. E já me disseram que a vontade de açúcar também é uma cabeça que não
Não
para.
para, sim.
É, pode ser.
A compulsão, você já deu entrevista falando que você tem um pouco de compulsão alimentar.
É, eu tenho bastante, na
E
verdade.
aí, como que você trata isso?
Ah, eu trato
Terapia?
com terapia, eu trato com remédio, acompanhamento. Eu tenho um nutrólogo que me acompanha bastante também. Tem a coisa do hábito, né? O hábito ajuda muito na compulsão. Quando eu consegui ficar 15 dias dentro de uma dieta saudável, sem compulsão, era difícil, eu queria gritar, bater nas pessoas.
O que é a compulsão para você? Você vai comer um negócio, você come 20 dele.
Come 20, você come até se machucar, até doer, até passar mal.
Até dar enjoo, até
vomitar, sem querer, não... não...
Sim, não porque desenvolveu não, uma bulimia, mas porque machuca de
porque
tanto...
Porque faz mal mesmo. Uhum. E o desejo por alimentos que não vão ser nutritivos, que não vão te fazer bem, e quando você come muito disso, é uma coisa que também afeta a sua saúde.
E dá uma ressaca horrível.
Dá uma ressaca horrível. Então, eu trato há bastante tempo a compulsão. Tem fases que está melhor, tem fases que está pior, mas eu tenho conseguido melhorar nesse aspecto. Assim.
Que idade que você começou a sentir isso?
Cara, desde sempre.
Desde criança.
Desde criança. A minha avó, ela me mimou muito.
Mãe da sua mãe.
Mãe da minha mãe. E ela... Eu adorava besteira, né? Comida besteira, picolé, danoninho, não sei o quê.
Acho que toda criança.
E ela enchia a geladeira e o freezer de picolé, de coisa no fim de semana. Eu comia um atrás do outro.
Você associou a amor, talvez.
Eu associei, provavelmente, a amor, a cuidado, a carinho, a acolhimento. E aí, tem momentos... E são momentos assim, às vezes é... Ah, tô feliz, vou comer pra caramba. Uhum. Tô triste, vou comer pra caramba. Tô ansiosa, vou comer pra caramba. Não tem muita...
Mas você sabe que na época que você engordou, você colocava umas fotos de biquíni bem gostosa, bem linda. E eu pensava que aquilo era um jeito de falar que você não era a namoradinha do Brasil,
mas
sabe?
Mas era. Era mesmo.
E a capa...
Eu nunca fui a namoradinha do Brasil. Eu nunca quis ser a namoradinha do Brasil.
Não, tatuada e tipo...
Tipo, da onde as pessoas
tiraram
que eu... Seria pra sempre a mesma coisa que elas conheceram de mim.
Sim.
Não sei.
E nem eu acho que conheceram assim. Inventaram esse negócio.
Inventaram uma expectativa de um inconsciente coletivo. Criou-se uma expectativa de um inconsciente coletivo. De uma coisa que eu deveria ser, que nem eu sei o que que é. E acho que nem as pessoas sabem exatamente. Porque elas não analisam isso.
E aí eu amo que você... Quando você foi no Taz, você falou... Eu gostava de Marilyn Manson. E as pessoas esperando que eu fosse a namoradinha do Brasil. Do som dele. Que dele...
O som.
Dele sabemos que...
Não, ele é impossível gostar.
Impossível gostar. Mas do som dele, né? E, e o seu disco traz essa melancolia.
Um pouco de sonoridade
meio
mais
gótica,
dark.
Que é bem legal. E você que compõe as letras. Tem umas letras bem legais.
Algumas. Eu gosto de compor em grupo. Eu agora, pro próximo trabalho, quero conhecer novas pessoas, porque eu fiquei muitos anos trabalhando com as mesmas pessoas. Isso foi muito, muito bom.
Uhum.
Eu adoro compor em grupo. Algumas dessas pessoas viraram grandes amigos. A King, a Jenny, o Thay, o Arthur é um amigo mais distante, mas que é uma pessoa que eu amo muito. E eu componho algumas letras, tem outras que eu componho pouco, tem outras que eu componho mais.
Você precisa da raiva, da melancolia para compor melhor, você acha?
Eu tenho tentado não precisar, até porque acaba ficando não é sustentável para mim.
Porque às vezes a gente causa uma coisa para... Às vezes eu causo dor para poder escrever
eu
prefiro
alegria,
a minha vida boa.
Eu quero paz, eu quero felicidade, eu quero curtir, eu quero diversão. É o que eu quero para minha vida. Mas o fato de eu canalizar coisas mais diferentes do que as coisas que eu quero para mim, mas são coisas que eu sinto, como a raiva, a melancolia, a dor, a tristeza, é importante, ao mesmo tempo, para minha mente, para minha saúde mental, sabe?
Sim.
Eu ter esse canal,
canal
assim,
de escape, né? Mas eu acho que todo mundo que cria faz uso disso.
E eu gosto.
Sim.
Eu gosto, por exemplo, de ouvir... Eu lembro que a minha mãe, quando eu era adolescente, eu ouvia esse tipo de som e tal. Ela falava, cara, você... Porque eu sempre falava... Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha pavor da morte. Eu entendi que as pessoas iam morrer e eu ficava desesperada de pensar num mundo onde as minhas pessoas não tivessem mais.
Uhum.
Eu chorava do nada, assim, ó. Tipo, tamo aqui. Eu pensava nisso, começava a chorar. E aí, na adolescência, eu fui muito para esses sons mais obscuros, que eu gosto muito,
tipo
letras.
Tipo
rock mais Nine Inch Nails, Garbage.
Ai, eu adorava Garbage.
Eu adorava Garbage também. Coisas mais assim.
Você teve a fase Radiohead?
Radiohead, Nirvana.
Eu amo o inglês dela. Radiohead. É um inglês muito perfeito.
Que são letras mais melancólicas mesmo. E ela falava, minha filha, você tem que ouvir coisas mais alegres, porque senão você vai...
Sucumbir
a esse tipo de pensamento, de sentimento. E eu falava pra ela, mãe, é o contrário. É porque eu tenho esses pensamentos e esses sentimentos que ouvir essas músicas me acolhe.
Me dá um conforto.
Então, eu também tenho essa sensação quando eu tô compondo em cima desses sentimentos, que talvez isso possa dar conforto para algumas pessoas, sabe?
Com certeza, com certeza. E eu acho que é importante agora a gente falar um pouco mal da sua mãe. Porque, assim, eu cresci com o Brasil inteiro falando bem
eu
da sua mãe.
Eu cresci com o Brasil inteiro apaixonado pela minha mãe.
E, gente, isso não é fácil. Você
não,
tem uma
não é fácil.
Mãe que o Brasil inteiro ama, entendeu?
É.
Então, a gente tem que pensar 3 defeitos para sua mãe. Esse é o nosso exercício de hoje. Olha, nem ela consegue. Ela que convive intimamente, ela não tem defeito mesmo. Vamos pensar. 2, vai.
Tá, 2. Deixa eu ver. É que também tem um lado bom desses defeitos.
Tá vendo? É muito difícil.
Caramba.
Não é à toa que Glória é tão amada.
Ah, tem um defeito. A minha mãe, ela demorou muito pra se achar bonita, se achar gata, se achar sexy.
Defeito humildade.
O defeito humildade. É, e eu sempre falei pra ela, cara, nossa, você
ela
é uma gata, você é linda, pelo amor de Deus. Ah, minha filha, você tá falando isso?
Mas vamos combinar
é
que você tem um pouquinho esse mesmo problema, né?
Tenho essa mesma coisa.
Eu lembro
coisa.
Quando...
Aí ela fala pra mim, ela fala, como é que você pode falar essas coisas de você, pensar essas coisas?
Eu falo,
eu olho pra ela e falo, olha, que bonito, alguém se reconheceu aqui.
Eu lembro quando eu vi Benjamin no cinema... Eu tava com um namorado meu, falei, gente, essa é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida.
Jura?
Eu vi você, eu fui
meu
ver.
Deus.
Eu amo o trabalho da Monique Gardenberg.
Eu amo também.
Ela é sensacional.
Ela é uma gênia.
Mas na época eu nem conhecia ela. Nem sabia quem era a Monique Gardenberg, até porque a gente era criança, né?
Sim.
Você fez o filme, você tinha quantos anos?
Eu tinha 19.
É.
E as pessoas achavam que eu tinha 15.
É, super novinha. E a gente tem... Que idade você tem?
41.
É, eu tenho 44. Então eu também era novinha.
A gente é meio da mesma geração,
nossa,
assim.
Mais velha. E
muito
aí eu
pouco,
lembro
né?
que eu saí e falei, Jesus, que mulher é essa? Mas que mulher linda e não sei o quê. E logo depois eu vi uma entrevista, você falando que era tímida, que você achava meio feia. Eu nunca esqueci isso. Eu falei, tá, não tá fácil, não.
É, eu melhorei um pouco com essas coisas, assim. Porque o meu nível de autocrítica e autossabotagem é muito alto. Muito alto. O axé, o candomblé, me ajudou muito com isso. Porque me fez entender que é um tipo de gente que eu sou, que chama Abiku. Que tem essa autossabotagem.
Se fosse Tata Werneck, ia fazer 19 piadas
19
agora, mas
piadas,
eu não vou nem isso. Chegar, eu não vou nem tentar.
Meu pai brinca, Abicu?
Abicu.
Abicu, que tem essa autossabotagem muito grande. Então, ficando mais velha e entrando no axé mais a fundo, eu fui entendendo isso e fui identificando.
Falando... São pessoas que têm uma autoestima complicada?
É,
que tem
muita autossabotagem, muita dificuldade de se entender vivendo nessa existência. É, então, eu me identifiquei muito com isso e isso me ajudou muito a trabalhar essas coisas.
E terapia também. Você
terapia
já faz
demais.
Terapia,
você faz desde os 17.
Psicanálise.
Eu faço regulação emocional e faço... A psicanálise é que você
divã.
Fica de costas, né?
É, tem psicanalista que não necessariamente
não.
pede para ir pro divã.
Não, porque eu faço online. Eu não sei qual é a linha, porque eu tenho um psiquiatra e uma terapeuta.
Eu também, tenho a junta médica toda.
Eu tenho todo
eu
mundo,
tenho,
galera,
tenho
eu preciso de toda ajuda que
eu
puder.
Eu também tô nessa aí.
Entendeu?
A gente pode, inclusive, trocar médico
Vamos
depois. Dicas do bairro.
Dicas do bairro. Boa. Ai, andar até o parque,
pô,
sabe?
Juntinhas na farmácia,
juntinhas
ali,
na
só
farmácia
vendo as
de
manipulação. Só vendo as novidades.
Do lado da nossa casa.
Novidades da Taja Preta. A gente...
Como é que a gente veio parar nesse assunto agora? Porque a gente tava falando de psiquiatra.
De psiquiatra.
É verdade. E com a minha terapeuta eu faço regulação emocional, que é uma coisa maravilhosa.
O que é regulação emocional?
É quando você, no meu caso, ou eu sentia demais, ou eu não sentia. Uma espécie de hipersensibilidade.
Entendi.
Ao
ou protegia completamente, ou tava
que
rasgada.
Que você fica totalmente dependente do que você sente, aquilo te leva para cima e para baixo... Então, você, a sua impulsividade, isso tem muito a ver com o TDAH também que eu tenho, né? A impulsividade no sentimento, no pensamento, uhum. na ação, que é totalmente comandada por um sentimento impulsivo que veio do nada.
E tem a ver com a compulsão alimentar também.
Tem a ver também com a compulsão alimentar, né? Então, eu trato através da regulação emocional, que para mim é muito, muito bom.
Trazer um meio do caminho para isso.
Trazer um através de ferramentas que ela tem, né? Que eu não sou capaz de contar sobre, porque, enfim, são coisas dela.
Ela é
estudiosa disso e tudo. Mas ela vai traçando caminhos para... Eu sinto que eu comecei a ser mais amiga dos meus sentimentos do que refém deles. Eu converso mais comigo.
A melancolia virou uma amiga íntima e não uma pessoa, um fantasma assustador.
Exatamente.
Entendi.
Exatamente. Uma coisa de olhar e falar, olha como funciona, né? Olha como eu tô funcionando. Olha o que eu tô querendo fazer. Será que isso vai ser o melhor para mim? Eu sei que nesse momento vai me dar um jato de energia maravilhoso, mas...
A longo prazo, talvez me derrube.
Talvez me derrube.
Então, para não agir também muito no...
No impulso.
No impulso.
Eu era impulso em pessoa.
Você é ariana?
Eu tenho lua em Áries. O emocional, né?
Entendi. E a capa de disco toda...
De arame farpado.
De arame farpado, não chegue perto de mim. Não. Ali, aquela capa de disco me deu a mesma sensação de quando você engordou e meteu um biquinão gostosona. É tipo...
Eu tenho esses... Eu gosto de ir um pouco
provocar.
Pro lado disruptivo das coisas, assim. Eu sei que todo mundo esperava que eu fosse ser a princesinha do Brasil, porque eu sou filha da Glória Pires e do Fábio Júnior, mas that's not the case.
Não, pelo amor.
Não é o caso. O arame farpado, ele teve uma... A gente construiu isso junto, eu com o meu diretor criativo, Felipe Ribeiro, e a Beatrix, que é minha agente. A gente criou isso junto, que é essa sensação de... Se você chegar muito perto, você pode se machucar. É também... uma proteção contra pessoas que poderiam me machucar ou coisas, mas também uma prisão. Entende?
E ao mesmo tempo dá uma sensação de... Isso aqui não tá tão difícil de tirar.
tipo não assim, tá tão honrado,
não tá,
né?
Não, tipo, eu tô brincando que eu sou difícil, mas se você me der amor, eu quero colo, sabe?
Claro!
É um pouco
todo
isso.
Mundo, né? Acho que a gente quer amor,
essa
a gente
capa.
Quer colo, a gente gosta,
sim,
todo mundo.
Sim, sim.
A gente aprende a viver sozinho, que como diz Dona Glória, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Mas eu acho que o que a gente quer é isso, é conforto, é amor, é aconchego.
E quando te perturbaram que você emagreceu, nessa perturbação toda, você ficou em algum momento se isso te pegou?
Não, eu me questionei, eu falei, poxa, será que eu tô traindo um movimento? Aí depois eu respondi pra mim mesma, falei, não, porque o movimento, o meu movimento sou eu. O meu movimento, eu tô vivendo coisas. Eu não tô aqui falando... sobre coisas que eu não estou vivendo. Eu estou vivendo essas coisas.
E você estava cuidando da sua saúde.
E eu estou cuidando da minha saúde. Então, essas coisas não podem me abalar, entendeu? Porque eu continuo sendo a favor do corpo livre. Eu continuo sendo a favor que as pessoas possam ser gordas, mas possam ser magras também.
Sim.
Porque o que eu estava... Eu não estava... Quando eu engordei, a minha questão não era a gordofobia. A minha questão era a pressão estética. Eu não sofri gordofobia, eu não tinha tamanho para sofrer gordofobia. Eu conseguia sentar nos lugares, mas ao mesmo tempo eu fui tratada de um jeito que tem a ver com a gordofobia das pessoas e com a pressão estética das pessoas, que quer dizer o quê? Putz, engordou. Não dá para levar muito a sério. Não dá para dizer que é bonita. Não dá pra dizer que é gostosa.
Ou então, assim, como que...
Como é que eu faço com ela agora, que ela engordou?
Em que caixinha eu coloco ela?
Onde eu enfio ela, entendeu?
Horrível.
Horrível.
E pegam pesado com você, né? Quando
pegam.
Pegam pesado. Eu falo... O que você faz? Você faz um detox? Você dá um tempo? Você...
Eu criei algumas ferramentas, assim, de... que no final das contas foram positivas, porque é mais uma ferramenta que eu tenho para lidar com o mundo cruel. Que é O arame enfarpado. São certos muros, são certas paredes emocionais que eu tento não deixar...
Você pensa, isso aqui não é comigo, isso aqui é com uma imagem que fizeram de mim e é sobre a doença das pessoas.
Exatamente.
Não é para chegar em mim.
Eu converso comigo, entendeu? Isso me ajuda muito.
Alguma dessas pessoas loucas, você já conversou com ela? Você já bateu boca com alguma?
Não, porque essas pessoas não têm coragem.
Não tem, né?
De fazer isso. Elas não vão chegar para você e falar isso. Elas vão falar protegidas pelo véu do mistério da rede social, né?
Sim, sim. E que você tá fazendo de trabalho agora? Você lançou o disco tem um ano, mais ou menos? O seu último disco?
Foi ano passado, foi outubro, setembro? Outubro, alguém lembra? Outubro.
Ah, outubro, setembro, outubro, é recente.
Setembro.
E você
tá
fazendo turnê, tá cantando?
Não,
eu
lancei ele, foi um álbum muito difícil
São
de lançar.
São vários clipes, né? São lindos os
clipes. É porque é um álbum visual, então um clipe tem a ver com... Conta uma história, né?
Sim.
Os clipes contam uma história.
É porque os nomes também são, né... É um disco livro, porque são capítulos, né?
São capítulos. Isso. Exatamente, são capítulos. E foi um disco, um álbum muito difícil de lançar. Ele demorou 4 anos para ficar pronto, porque teve a pandemia, eu quis mudar um monte de coisa. Aí, lançando o álbum, eu mudei a estrutura da minha equipe. Então, a gente está reorganizando tudo e fazendo uma divulgação muito... Low profile, eu diria. Porque é muito difícil ser artista independente. Muito difícil você ter que tomar conta de cada passo. É o camping para fazer as músicas, é a produção. É a música pronta e aí você vê com quem você quer masterizar, com quem você quer mixar. Aí o lançamento, aí a divulgação. Aí, é muita coisa para você fazer sozinha. E eu... Já passei dessa época de achar bonito falar que eu não tenho tempo nem para respirar. Eu não quero isso,
sim,
como eu te disse.
A real é que é um saco.
Eu quero trabalhar com as coisas que eu amo, mas eu quero ter vida.
Claro.
Fora isso também. Então, a gente tá fazendo uma divulgação bem low profile, assim, que tá indo muito bem. Uma divulgação totalmente orgânica, tanto dos clipes quanto das músicas. E tá aí no mundo para quem quiser... apreciar.
E como atriz, o que vai rolar as próximas coisas?
Bom, como atriz, eu tenho 3 filmes para lançar.
Esse ano?
Então, a princípio, um vai ser esse ano com certeza, que é o Vovó Ninja, que é com a minha mãe, inclusive.
Sim, o 2, porque o 1 eu já vi.
Não, Vovó Ninja?
Eu já vi. Não é do Bruno Barreto?
É.
E como que eu já vi? Ele me mandou o filme.
Ah, então ele te mandou.
Ah, vai lançar.
Vai lançar, bonita. Privilégios.
Privilégios.
Privilégios. Você já viu?
Eu já vi, ele me mandou.
É muito fofo,
muito,
né?
Muito fofo, é maravilhoso.
É muito legal, eu amo esse filme, sim, cara. Eu tô louca pra lançar. Então, parece que esse é o mais certo de lançar esse ano. E tem mais 2, que é a Babá Gloriosa e o Velho Fusca, que a princípio vai lançar no segundo semestre, mas não tá fechado.
O que, que é o Velho Fusca?
O Velho Fusca é um filme família, assim, muito bonitinho,
quem,
demais.
De quem que é a direção?
É do Emiliano... Lá vou eu com sobrenomes. Ruschel. Então Ruschel? Igual você.
Acabamos de descobrir que é primo do diretor.
Primo da minha assistente. Emiliano Ruschel. É um filme muito... Tem Tunico Pereira, tem Caio
Nunes. É road movie?
Não. É um filme bem família, assim. Eu faço a mãe do protagonista, que é o Caio Manhente.
Você já está fazendo mães de protagonista?
Claro, eu só tenho 41 anos.
É verdade.
Eu tenho cara de mãe também.
Sim.
Uma mãe meio radical.
Uma mãe tatuada, belíssima.
Uma mãe tatuada, sim. Meio... mas mãe, claro. E foi legal, porque a gente assumiu todas as tatuagens. Então, ela era uma mãe bem, assim, new age, sabe? É divertido, esse filme é legal.
Você falou no programa da Gil e da Fê, o Pode... como é que é? Quem pode, pode. Que você tem vontade de ser mãe.
Tenho, muita.
E você planeja isso?
Planejo, a gente tá com os nossos planejamentos. Eu não gosto de falar muito sobre isso, só porque eu tenho medo de falar, estamos planejando para,
sim,
sei lá que mês, ano,
aí
dia.
Aí fica uma cobrança.
E vira uma cobrança, entendeu?
Mas tens o desejo.
Muito.
E tens praticado a maneira como
bastante
se faz.
Graças a
Deus.
Nenéns. Sim.
Muito bom.
Sim.
Olha, antes da gente ir para o quadro, eu quero saber do seu livro Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar, que você escreveu com a Tati Maciel. A Tati é filha da Adriana Falcão, não é? Ai, ela é muito
Sim.
querida. A gente. A pessoa, ela é uma pessoa para além dela ser filha de alguém, mas é porque, como eu gosto muito da Adriana
Não, mas
Falcão.
isso existe. Por exemplo, a
É.
Sasha, filha da Xuxa. Eu era louca pela Xuxa.
Sim.
A Sasha nasceu.
A
A Sasha
Sasha
nasceu.
nasceu?
Eu já fiquei louca por ela. É
Claro.
normal isso.
Normal,
Aí eu
normal.
acho lindo tudo que ela faz. Eu fico olhando, falo, ai meu Deus, olha que coisa mais linda.
É, então,
É
é isso,
normal.
é. Mas a Tati é incrível, né? Assim como a mãe dela. E aí, esse livro você foi narrando histórias, ela foi escrevendo junto com você, como
Esse
que...
livro foi uma loucura, porque eu queria falar sobre esse assunto. Eu não tinha a menor ideia de como falar sobre esse assunto. Eu estava num bloqueio de escrever gravíssimo. Falei, como é que eu vou fazer
E
isso?
é
Será que.
sobre situações que te fizeram chorar, situações como um
Na
todo.
verdade, a gente ficcionalizou o livro e fez contos fi de ficção
Tá.
sobre situações que têm toxicidades, abusos emocionais, abusos mentais, questões assim. Só que são contos. Então, tem no trabalho, tem com amigos, tem com família, tem com namorado, tem
E uma
inúmeras.
porcentagem ali é inspirada em coisas que você viveu.
Muita coisa, tudo, na verdade, vem de conversas que eu tive com a Tati, de coisas que eu queria falar e que eu narrava para ela. E aí a gente falava, cara, como é que a gente vai falar disso sem as pessoas lerem e
Que tá
acharem
falando
que estão
especificamente de
falando de
alguém.
fulano ou ciclano? Vamos criar contos de ficção que tenham histórias que causem as sensações que me foram causadas. Através das minhas situações, só que outras situações.
E por que que você quis pôr isso para fora, para se curar?
Eu precisava falar sobre isso. Eu acho que teve uma situação no meu Instagram que eu falei rapidamente sobre esse assunto e choveu de mensagem. Eu falei, cara, as pessoas estão precisando falar disso também. Acho que vai ser uma boa.
Especificamente, você tinha falado do quê?
De relacionamento abusivo. Eu não lembro realmente, faz um tempo isso já. Eu não lembro qual foi, eu só lembro disso, que isso despertou essa vontade de falar com as pessoas sobre isso também. Entendeu?
E acho que o grande lance que fica todo mundo doido é quando a gente toca em como os relacionamentos abusivos muitas vezes eles não são óbvios e claros e a
Claro que
gente
não, a
é
maioria das
a
vezes existe
maioria.
amor. Não é que não existe amor. Existe
E em
amor.
algumas
Esse é o
vezes
problema.
eu estava sendo abusiva. Por isso também dói, né?
Com
Ele é
certeza.
um. E não necessariamente a pessoa faz para te ferrar, para.
Não.
São.
Por
Não
isso que eu
estamos
falo.
passando pano para machista, não, mas é porque
Não.
é mais complexo.
É muito complexo. É claro que dentro dessas dinâmicas existe o machismo estrutural, existe um monte de outras coisas. Mas falando só sobre ser tóxico ou ser abusivo, todo mundo já foi e já passou por isso. Eu acho. Porque o jeito que a gente é ensinado a viver pela sociedade é muito matar ou morrer.
Sim.
É matar ou morrer. Né? Eu sentia isso, porque eu comecei a sentir os efeitos do machismo estrutural na minha vida desde muito cedo. Então, quando eu comecei a criar consciência sobre as coisas, eu sentia muito isso, que era matar ou morrer. Então, eu fui abusiva também. Eu fui tóxica também. Mas o importante é a gente
Entra numa luta de
entender.
poder, né?
Luta de o
Algumas
jogo de
jogo de
poder
poder. Sim.
é entender aonde foi que você causou algo parecido e melhorar isso em você. O jogo é esse, é a gente melhorar,
E o livro
evoluir.
tem alguma história assim de que foi a mulher que de repente que não foi legal?
Não
Ele é
lembro.
mais.
Não lembro, sabia?
Faz um número dois aí que. Vixe, fala, faz um número dois para ter outra coisa, né? Mas que eu tô. Vamos interromper a entrevista que Cléo vai fazer um
Vai
cocô.
fazer um
Não, não,
cocozinho.
mas faz um Todo Mundo Que Amei Já Me Fez Chorar. A gente
Dois,
pode
parte
fazer um
2, volume
Todo Mundo
2.
Que Me Amou Já Deu Uma Choradinha Comigo.
Também,
Né? Porque é honesto
todo
também. E a
mundo que eu
gente.
amei, eu já fiz
Te fez
chorar.
chorar. Então tem um livro 2 aí,
Um
bacana. Um
dois.
dois, um doisinho. Vamos para o maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. A gente já falou um pouco como que você se investiga, que você faz a terapia. Que mais você faz?
Eu adoro astrologia. Adoro.
Você tem uma boa astróloga?
Tenho uma super astróloga, Paula Pires, que inclusive é uma alquimista também. Então, ela faz o seu mapa e equilibra através da alquimia dos florais. Por exemplo, no meu mapa, eu não tenho terra. Eu tenho zero terra.
Nossa.
No meu mapa.
Se você é o quê com o quê com o quê?
Eu sou fogo com ar e água.
Que é signo, qual signo?
É Libra com peixes e Áries. Mas no resto do meu mapa, não tem nada de terra. É só fogo, ar e água.
Gente.
E aí ela falou, vamos equilibrar isso. E me deu uns florais para equilibrar essa falta de terra no meu mapa. É, e aí eu gosto de aprender através dessas coisas também sobre mim, sabe? Eu acho que a astrologia é uma boa bússola para você se autoestudar.
Tem algum lugar para onde você gosta de viajar, assim, ir pro meio do mato?
Meu sítio com meu marido no sul de Minas.
Aí, sei lá, você fica, medita, fica lá.
Lá é uma delícia, tem os cavalos, tem os bichos, no meio do mato.
Muito bom.
É uma delícia, eu adoro.
Ela vai, a gente tá no mesmo prédio, não custa um dia você passar lá e falar, olha, de repente um fim de semana aí num sítio bacana, vamos, eu acho.
É que o nosso sítio é muito roots.
Não, mas...
Mas tem uma pousadinha do lado, vocês ficam ali.
Boa, não. E você fez aquela capa da Playboy icônica, maravilhosa. E como que foi? Você falou sim de cara, eles te ligaram, você já topou.
Cara, essa história é engraçada.
Era 35 anos da Playboy?
Era. Eles sempre me convidavam, eu nunca queria. E eu cheguei numa parte da minha vida, assim, de pensar coisas e chegar a certas conclusões, que eu falei, cara, não é justo comigo eu não poder expressar algo que está dentro de mim, que é um certo exibicionismo, que é uma coisa de achar nudez linda e de querer participar disso de alguma forma, artisticamente, e ganhar meu bom dinheiro com isso,
claro.
Porque não, né? As pessoas têm muito pudor com dinheiro, uhum. Eu não tenho nenhum, eu adoro dinheiro. E falei, cara, não é justo que, por causa de uma sociedade machista que vai me objetificar com isso, que eu não possa viver
exercer
isso.
Exercer essa liberdade.
Exercer essa liberdade. Aí falei pra minha empresária na época, eu falei, liga lá na Playboy, vamos fazer ela. Cléo, você tem certeza? Por quê? Meu Deus. Eu falei, não, eu quero fazer. E vai ser a Playboy mais icônica.
E foi, vendeu pra caceta,
tiveram.
Né?
Foi muito
foi
legal.
Foi uma das que mais vendeu, né?
Foi. É porque quando a gente lançou, já tinha coisa da internet muito forte.
Uhum.
Então, como as fotos vazavam, as pessoas não ficavam tão curiosas para comprar a revista. Então, ela ficou, acho que, em segundo ou terceiro lugar.
Quem foi a primeirona?
Não sei. Não sei.
Eu lembro que Grazi tinha também vendido.
Grazi era muita coisa também.
Eu lembro que Fernanda Young vendeu pra cacete, eu achei aquilo massa.
Nossa, a Playboy dela é linda.
Era linda, linda, linda.
Da Marisa Hort.
Da Marisa Hort.
Nossa, maravilhosa.
Maravilhosa.
Era um Playboy que me inspirava.
A Galisteu também, quando fez com
também,
a coxa
adorei.
Peluda, com a giletinha.
É, com a gilete.
A Playboy era legal, né?
Era gostava.
Era legal, eu gostava também.
Eu não gostava do peso que isso tinha dentro de uma
fãs.
Sociedade patriarcal.
Eu não gostava dos homens que compravam.
Exatamente.
Mas a revista era linda.
A revista era bonita,
é,
sim.
E tinha umas fotos super de bom gosto. Bom, vamos às outras perguntas desse quadro. Eu já fui fazendo, a gente já foi falando. Mas o quê, né? Já fui trazendo.
Né?
Fui trazendo.
Conversa de vizinhas.
Conversa de vizinhas.
Que nunca se encontram.
Sacanagem.
E tem muito o que
eu
dizer.
Eu vou descobrir essa porta aí, por onde você sai. Vamos para o quadro Discovery Channel, que é quando a gente vai descobrir coisas da sua intimidade. Vamos lá, eu quero saber se Leandro, aquele gato do seu marido, que
não.
Eu também nunca cruzei no elevador, a minha vida é muito
Mas
chata.
Agora ele tá morando mais em São Paulo, a gente vai... Cara, eu quando for descer, eu vou te mandar um zap e falar, tô descendo,
é isso,
cara.
É isso, aí eu vou descer, você já acabou de subir, só fazer um mistério. acabei de ir embora. Eu quero saber se ele é intenso como você ou se ele traz um equilíbrio pra essa intensidade toda.
Ele é muito intenso.
Jura?
Muito intenso, emocionadíssimo com as coisas. A gente sabe isso um do outro, da intensidade, e a gente fica se policiando juntos. Mas muitas vezes é intensidade pra dar com pau, assim.
Mas olha que interessante, porque eu não sei, vendo vocês assim, o jeito dele, eu achava que... Porque vocês também têm uma coisa meio paz, né? Um dá paz pro outro.
Graças a Deus, mulher. Nunca tive isso na minha vida.
Nunca, sempre foi...
Que coisa maravilhosa você ter tesão num cara que te dá paz.
Isso é maturidade.
O Que sonho.
É um sonho.
Que sonho. Aí eu falei, não, quero você pra mim.
Pro resto da vida. Eu amo
Eu sou boa monogâmica.
É.
Eu sou boa monogâmica.
Você não tem vontade de abrir um
não,
dia?
Não, nem um pouco.
Você não tem nenhuma saudade da solteirice pegadora?
Nem um pouco. Nem um
Será
pouco.
Será que é porque aproveitou muito?
Pode ser.
Não ficou nada para...
Eu, de fato, aproveitei muito.
Quando você deu aquela entrevista pra Tatá, que tudo você respondia, já fiz.
Mas você sabe que
fiz.
A maioria dessas coisas que eu já
fiz...
Você
fez com um ou dois.
Eram com namorados. É. Exato, foi com duas pessoas. Não é que eu... E também tudo bem se tivesse,
sim,
mas não foi.
Mas como que aquilo repercutiu? Foi
engraçado, porque muitas pessoas gostavam e falavam, ai, você é um ícone, que bom ter uma mulher falando dessas coisas. Mas ao mesmo tempo, veladamente, algumas marcas quiseram se afastar.
Jura?
Sim.
Mas alguém rompeu o contrato, assim?
Não, mas coisas que estavam em conversa, e aí você sente que...
Desanimaram.
Que meio que desanda.
Ah, mas também as caretas, né?
Mas o Brasil é o quê?
Pelo amor.
O Brasil é muito careta.
Muito.
O Brasil é muito careta, de forma velada, que é pior.
Pior.
Porque você não tem nem como argumentar e convencer a pessoa de uma coisa melhor. Não, você tem que simplesmente fingir que aquilo não tá acontecendo.
Mas eu tô te adorando, eu só tô numa fase meio que eu não tô podendo investir
exato,
em marketing.
Exato.
Aí contrata...
Os caras também, quando eu me apaixonava por alguém e queria ter alguma coisa mais séria, não me levavam a sério.
Sério?
Sim,
teve homem que falou, ah, mas...
Ah, poxa, você fala coisas que, né, não dá muito.
Ai, que podre.
Sim.
Como é que alguém deixa de namorar uma mulher como você? Porque você falou um negocinho ou outro.
Sim.
É muito, o homem é muito fraco, né?
Muito fraco.
Teve muito que correu de você?
Teve. Tiveram alguns, não muitos. Alguns.
E corria dizendo o quê?
Eu
mulher demais.
Eu não dou conta das coisas que você fala, eu não dou conta da forma como você se posiciona.
Queria você na caixinha.
Queria você na caixinha do que fosse bom pra mim.
Nossa. E você sofreu com algum?
Sofri.
E tentou se transformar em outra pessoa?
Não.
Isso nunca?
Não, já. Mas mais nova. Não... Acho que depois dos 30, assim, eu... Nunca mais tentei me encaixar.
E homem muito nervoso que dá uma broxada porque sai com você? Teve.
Acontece. Acontecia muito. Tudo certo. Eu não ligo pra isso. Eu acho que faz parte. Tudo bem. Eu não preciso que o cara esteja o tempo inteiro a ponto de bala, sabe?
Aí você falava, calma, você vai acostumar com o meu olhar penetrante.
Não, o problema é que
porque
o cara...
Porque eu me babei inteira a hora que você chegou. Eu pensei, isso deve ser uma coisa que acontece.
Não, o problema é que o cara brocha e ele se coloca tanta pressão, porque o machismo estrutural é tão ruim pra todo mundo, ele se coloca tanta pressão que ele fica puto com você de ele ter brochado.
Nossa, ainda teve alguém que culpou você? Mas que cagada. Pelo amor, hein?
E aí você fica bom.
Não, quando eu...
Tá
quando
bom, querido. Obrigada por tudo. Pode ir.
Obrigada por quase nada.
Por nada.
Obrigada por metade de alguma coisa.
Sim.
E na próxima...
E pode ir. Mas tiveram caras bacanas também que broxaram e ficaram de boa. E a gente conversou e ficou amigo.
Uhum.
E tudo certo. E depois a gente tentou de novo e deu
broxou
certo.
Broxou de novo. Inclusive, põe esse nome aí, a gente vai pôr a hashtag aqui pra você não sair com ele, porque ele beijou 26 vezes.
Tadinhos.
E você já quis ser freira? Essa história
criança,
é muito boa.
Quando era criança, eu lembro de um momento, assim, que eu comecei a achar, eu comecei a entender que os homens, eles tinham muito poder sobre as mulheres. E eu achava aquilo horrível. Aquele poder que eles tinham de falar o que eles quisessem da gente, da forma que eles quisessem, fazer o que eles quisessem. Eu não vou estar na mão de homem, não. Eu vou virar freira.
Que idade
você
tinha?
Eu devia ter uns 10 anos.
Muito bom. Aí você avisou a família. Galera,
falei.
Você freira.
Ah, porque não sei o quê, porque fulano é afim, não sei o quê. Eu falei, Deus me livre, eu vou ser freira, não quero saber de nada disso. Aí virou uma história isso, que as
entendi.
Pessoas adoraram.
Era que nem se faz no prédio.
Justamente
era...
depois eu cresci e virei o contrário de uma freira.
Então, por isso que é muito bom.
Então...
Mas o contrário de uma freira também é um jeito de se proteger.
Também.
Né?
Também.
Eu tenho poder aqui também. Não,
também.
Não só isso, né? Você tem sua libido, sua energia sexual maravilhosa. Mas também é o contrário disso, eu tô no poder.
É uma forma de autoafirmação. Se os homens se autoafirmam através do sexo, por que que eu não posso?
Claro. É. Mas eu não sinto que é forçado, eu sinto que...
Não, não era forçado, era tipo, ah, tem essa ferramenta, vamos usar.
Sim.
A partir de um de um lugar de querer estar usando essa ferramenta. E não, eu vou fazer isso só para...
Você teve a fase, Jesus do céu, já rolou tudo que tinha para rolar, esse homem continua aqui falando, será que ele vai querer dormir aqui?
Já! Como,
tipo, vai embora.
Nossa, aí quer tomar banho junto.
Nossa, quer dormir de conchinha.
Putz, já.
E aí você falava, olha...
Falava, não, eu tenho o telefone de um tag, eu já terminava, porque aconteceu duas vezes isso comigo. Na terceira vez, eu já, com outra pessoa, eu já... Acabou a situação ali e tal, não sei o quê. É, tem um telefone de um táxi amigo maravilhoso, você pode confiar nele, viu?
Ele
já falava, eu já largava isso, entendeu? Pra pessoa não querer...
Se ligar.
Menina, me deu um calor, deixa eu tirar
Olha só, só de lembrar de homem pegajoso, ela deu um calor louco nela.
Homem pegajoso não dá.
Não dá. Agora...
Mas também não dá homem que some essas coisas assim. Eu tenho pavor.
Mas aí te complicou também, né? Sua vida de solteira devia ser complicada.
Era complicada,
assim,
amiga.
Se quer ficar, você se irrita, mas se também acabou, já quer ir embora, você também se irritava.
Não, acabou, já quer ir embora, tudo bem. Mas quando eu sentia que tinha uma coisa a mais com a pessoa, e aí continuava conversando com a pessoa depois de ter ficado e tal, não sei o quê. E aí o cara começa a não te responder. Dá ghosting, né?
Sim.
O famoso ghosting.
Como é que um homem dá ghosting em você? O resto da humanidade
mas
tá perdido.
Mas homem é... Mas não é sobre a gente.
É sobre a incapacidade de se fixar em qualquer lugar.
Não, sobre capacidade de se sentir vulnerável.
Sim.
De trocar. Eu acho que é mais sobre isso, assim. Aí, ou realmente, pra ele não deu match. Acontece, né?
Sim,
pode
sim.
ser que pra mim deu match.
Estranhíssimo,
pra ele não deu.
Homem estranhíssimo. E você, aí você tá lá, felizona com o Leandro, 6 meses se pegando, sexo incrível, amor da sua vida, e você termina com ele. Eu escutei você contando isso.
Sim.
Por quê? Porque você falou, não quero.
Não, eu tava apaixonada, mas eu não pensava que ele era o amor da minha vida. Eu só tava apaixonada. E como a paixão pra mim era um lugar de sofrimento, falei, eu não quero isso.
Era porque você se sentia vulnerável?
Não só por isso, mas... Por estar vulnerável, o cara nunca sabia o que fazer. Era sempre um caos estar vulnerável dentro de uma relação com um homem.
Uhum.
Então, a paixão era perigosa pra mim.
Porque eles ficavam querendo te pôr numa caixinha.
Exato. E eu ficava num lugar emocional onde eu sentia que eu tinha que fazer 80% da relação pra aquilo dar certo. Falei, eu não vou entrar nisso de novo.
Você tinha que mexer em coisas em você, você tinha que...
Com o maior prazer eu faço isso, porque eu faço isso pra mim. Mas eu preciso que a outra pessoa também faça isso.
Claro, claro.
Queira evoluir, queira entender que tipo de privilégios ele tem pra ser.
Agora eu entendi o sofrimento. Porque homem é insuportável. E você só atura se você tá apaixonada. E se você tá apaixonada, você tem que aturar o homem que é insuportável.
Exato.
Então, é por isso que se apaixonar é ruim.
É horrível.
Porque você é obrigado a aturar um negócio, você não aturaria nem
Exato.
A pau.
Exato. E aí eu falei, não. Deixa eu meter o pé aqui. Deixa eu vazar.
Mas mesmo vendo que ele era legal.
Ele sempre foi muito legal. Sempre foi um cara muito disponível, com escuta ativa.
Uhum.
Escuta ativa é uma coisa... Sexy.
Sim, muito.
É, mas eu não tive maturidade pra segurar essa onda, assim. E
a
gente
deu um pé nele
um pé.
E ficou com saudade, ficou mal.
Toda vez que eu tava com algum outro cara, que não era só uma pessoa que eu tava pegando, mas que rolava algum sentimento, e o cara mandava mal, fazia alguma coisa, era machista, não sei o que, eu lembrava dele e falava...
Puta, o Leandro era melhor.
Ele não faria isso. Mas tudo bem, vamos lá, vamos embora, vamos pra frente, tá, não sei o quê, vamos lá, vamos
já,
quebrar.
Já não quis, acabou.
Vamos quebrar a porta com o peito e vamos lá. Mas em 2020, quando a gente se reencontrou através de uma oportunidade de trabalho, da Alfas, né, que ele tem uma construtora sustentável.
Uhum.
E a gente voltou a se falar em 2020. Na verdade, não foi por causa de uma oportunidade de trabalho, foi por causa de um sonho que eu tive com ele.
Você contou isso no podcast, que é muito bom.
Um sonho louquíssimo, nunca tive sonho assim. E eu sonho muito. E eu acordei morrendo de saudade dele. Tive que mandar uma mensagem, eu descobri que ele estava casado. Aí fui descobrir que no dia que eu mandei a mensagem, era o dia que ele estava se separando.
Mas muito bom isso.
E aí voltamos a nos falar. E eu desde
Nossa,
a primeira vez...
Nossa, você sentiu que ele separou. Você sentiu o
eu
dia
não sabia.
Que ele...
Eu não sabia nem que ele tava casado, Tati. Eu não sabia.
Vocês cortaram mesmo.
Cortamos. Uma vez ou outra a gente se falou assim. Mas ele era um cara muito... Sempre foi muito legal, assim. Uma pessoa que você gosta de estar perto. O Leandro, ele tem isso. As pessoas ficam loucas por ele. Porque ele é adorável. Ele é muito legal. Muito legal. É um
Seus
homem
pais
bacana.
Amam.
Meus pais adoram ele. Se dão super bem. Então, a gente voltou assim. E aí, quando a gente voltou a se falar, que ele já tinha se separado e tudo, eu tive a sensação de que era o homem da minha vida. Porque eu me permiti voltar em 2017, lembrar do que eu tinha sentido, que ele podia ser o homem da minha vida. E, poxa, a gente está se reencontrando através desse sonho. E agora eu vou...
Precisa de uma magia pra gente acreditar, né? Precisa de um romance.
Sim, eu sou romântica. Eu sou muito romântica na vida. Descobri isso. Inclusive, tem a ver com o meu próximo caminho que eu tô indo, assim, artisticamente. Na música, eu quero falar sobre amor, quero falar...
Que legal.
Sobre romance.
E aí vocês saíram, voltaram a ficar?
Voltamos a ficar, a gente tava no final da pandemia. Aí eu fui lá, porque eu tava em Brasília, passando a pandemia com uns amigos e a minha equipe, porque a gente não queria parar de trabalhar, então a gente continuou meio trabalhando. E minha família tava em Brasília, então tava todo mundo lá. E ele no sul de Minas. Aí eu peguei minha equipe, fui de carro pro sul de Minas, pra gente poder fazer as fotos pra Alphas, né, que é a construtora e tal, não sei o quê. Acabei ficando sócia, inclusive, da Alphas Tech, que é uma outra
Legal.
Coisa. E aí a gente, quando eu vi ele... Eu comecei a namorar na pandemia com um vizinho que virou nosso melhor amigo da gente. E que
tava
totalmente...
Com o vizinho, gente? Ele é do meu prédio?
Não, em Brasília.
Em Brasília.
Tava todo mundo quarentenado. Mora. E a gente ficava se falando pela coisa, não sei o quê. E aí, comecei a namorar o cara. Mas não era amor, era pandemia.
Era pandemia.
Mesmo, era quarentena. E aí, ele foi com a gente e tal. E quando eu vi o Leandro, eu falei, meu Deus. Agora. Mas tudo certo. Falei, não, calma, não se emociona, fica de boa, está namorando. Eu já estava implicada com o namorado, que ele já estava sendo meio machistinha.
Eita, aí já estava pronto para dançar.
Racistinha, meio. Aí eu falei, ih, gente, não, acho que eu errei. Aí estava pronto para dançar já.
Sim.
Aí dançou.
Dançou bonito.
Dançou.
E aí voltaram. E aí eu amo voltou. Que você não queria nem namorar e casou 3 vezes com ele. O que foi essa loucura de sair casando? Vocês casaram
não,
em todo...
Não, porque a gente comemora aniversário todo ano. Por que eu não vou comemorar aniversário da junção de almas com o amor da minha vida todo ano?
Vocês são muito apaixonados, né?
Somos. Eu acho que ele é também.
E aí você casou num mais fechadinho. Depois você fez um...
A gente fez... Primeiro a gente casou no cartório. E aí, foi lá no sul de Minas, em Passa Quatro, com a família dele, que tava ali, porque era fim de pandemia, então a galera não podia se deslocar, tava toda essa coisa, assim. E aí, depois a gente casou no terreiro do meu pai de santo, do babá Paulo de Ayá, que é meu babalorixá.
Uhum.
E depois a gente casou na cachoeira dos meus pais, que eles têm lá em Goiânia, em Goiás. Mãe.
E quais... Já tem planejamento para os próximos 5?
A gente queria muito que esse ano fosse na Itália, mas eu não sei se vai dar.
Vai realmente casar todo ano.
Sim, eu quero.
É muito bom.
Eu quero comemorar todo ano. Eu não quero esperar a boda de, sei lá, quem inventou isso?
Não,
eu que mando no meu casamento,
é isso,
entendeu?
Aí. Muito bom. E a coisa, você já falou, né?
Quer dizer, eu e ele, claro.
Monogamicasíssima, não pensa.
Eu sou uma eu sou monogâmica, cara. Sou respeito, aprovo, acho que relacionamentos abertos super funcionam e dão certo e têm seu valor e devem sim ser levados a sério, claro, mas pra mim a monogamia funciona mais. Eu gosto de ter tesão numa pessoa só, eu gosto de botar minha energia inteira sexual naquela pessoa. Eu tenho essa...
É um homem de sorte. Ela falou a minha energia sexual inteira, deu até uma coisa que sextou, já acabou.
Sextou.
Acabou, vamos encerrar aqui, que tá puxado. Então vamos para o maravilhoso quadro.
Engraçada, cara.
Toda a energia sexual inteira nesse homem.
Inteira.
Ainda bem que ele tem 3 metros de altura, né?
Exatamente,
que aí dá pra
quase 2 metros que ele segura a onda.
Segura
lindamente.
A onda. Você marca com giz pra continuar no dia seguinte? Você fala, aí, amor, hoje eu tô...
Foi aqui.
Hoje eu vou parar aqui, ó. Amanhã eu sigo daqui já. Porque ele é grande, né?
Eu escalo, eu dou umas
Cê
escaladas
Você dá uma escalada.
Ali.
Muito bom.
Do.
Muito bom. Vamos para o maravilhoso quadro de Quinha Marota. Que você vai me contar alguma série, filme, livro, né? Que você viu recentemente.
Tem uma série maravilhosa que eu vi recentemente. Quer dizer, tem duas séries muito boas. Uma que chama Cara Gente Branca.
Cara, gente branca. Ah, muito boa.
Muito boa.
Sim, que é ela conta como se fosse num podcast da escola, né? É muito
Da
boa.
faculdade.
É, da faculdade.
É muito bom. E uma que eu acabei de ver, são coisas completamente diferentes, como vocês podem ver. Chama Yellowstone. É uma série de cowboys country, assim.
Você tem a
Eu
pegada, né?
amo.
Não atua o quarto das botas.
Eu amo.
Muito
Eu
bom.
amo, 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 amo essa vida, assim, de...
Eu amo como você é romântica e
Ecléutica.
eclética.
E você sabe que Ecléutica é o nome do meu novo projeto.
Ah,
Sim.
é? É muito bom, eclética. Que é
Ecléutica.
cowboy, gosta de um pagode, gosta
Marilyn
de um Marilyn
Manson.
Manson. Muito bom. Tentaram te definir, assim, quando você falou que queria lançar um disco?
Sim, muitas pessoas. Eu conversei, o meu produtor da época falou: vamos conversar com algumas pessoas de gravadora para entender um pouco e você, de repente, formatar alguma coisa que tenha mais a ver com o que eles estão procurando. Tá, beleza, vamos conversar. Era sempre essa pergunta. Mas qual gênero? Mas em qual prateleira você acha que você.
Uma prateleira? Não, mulher. Muita mulher para uma prateleira.
Eu não sei, gente. Não sou eu que tenho que saber que faz uma prateleira aí pra mim, sei lá. Pô, minha prateleira.
Não, muito bom. Eu vou indicar. Eu vi uma série, tá no Prime, chama The Curse. Você já viu essa? Ah, é
Não.
muito boa. Muito
Boa,
boa.
anota aí, Vicky, porque eu tô precisando de série nova, The
É
Curse.
muito boa. É um casal de brancos ricos. Eles ficam fazendo boas ações, mas eles são super hipócritas. E são meio preconceituosos, vaidosos, assim. Eles são apresentadores de um reality show e a promessa deles é melhorar a vida de latinos nos Estados Unidos.
Entendi.
Só que é cheio de furo de discurso, eles fazem uns absurdos, assim. Eles são bem aquele casal de branco, sem noção, assim.
White
Mas
Savior.
é white savior total, total, exatamente isso. E é muito inteligente essa série, é com a Emma Stone, que eu
Eu
amo.
amo Emma
É. Você vai amar
Stone.
essa série. E com
Nossa, é nova essa série?
Então, o Gregório do Vivier que me falou dessa série. Ela deve ter um ano, mais ou menos, mas eu comecei a ver essa semana.
Gente, e eu sempre fico browsing
Pois
assim,
é,
nunca vi.
ela ficava escondida ali, ele que me falou. E
Boa.
é com o Nathan Fielder, que é um cara bem interessante, que tem vários projetos, assim. Ele já fez outras coisas para
Não
streaming.
conheço
Bem.
Nathan Fielder, mas de repente olhando eu
Você
saiba.
vai sacar quem é. Amor, acabou. Ah,
Ah, não!
conta mais alguma coisa, então. Mais um defeito pra Glória.
Mais um defeito pra Glória.
Não vai
Cara, foi tão difícil achar
ter. Não vai. Você
aquele.
só deu um, né?
É.
Então falta um pra gente encerrar com chave de ouro, um defeito pra Glória.
Putz.
Vou tentar aqui te ajudar. Deixa eu pensar. Ela nem canta mal, né? Não tem
Não, ela
nada.
canta
Canta
super bem.
bem.
Super bem.
Deixa eu
Cara,
ver.
é pior. É, minha mãe sabe fazer tudo bem. Tem muito defeito pra achar assim.
Chulé, chulé.
Não
Não
tem.
tem chulé.
Cheirosíssima mulher.
Cheira. Um bafinho de manhã.
Não. Ah,
Nem
deve ter, mas eu não
deve
acordo com a minha mãe, então
ter.
eu não.
Mas até o bafo dela deve ser uma maravilha.
É, eu não sinto bafo na minha mãe normalmente.
Dava
É
muita.
perfeccionista.
Ai, olha esses defeitos, tudo cagado. Dava bronca em você na adolescência? Vocês
Muito
brigavam?
pouco, a gente brigava assim, a gente tinha brigas, mas a gente sempre se resolvia. A gente é muito apaixonado uma pela outra.
Não vai ter como. Não vai ser nessa entrevista que a gente vai fazer o quadro Um Defeito para a Glória Pires. A gente vai ter um próximo programa.
Eu acho que realmente o defeito dela é ela não ter
Noção da.
se acolhido a si própria mais cedo na vida, eu acho.
Você acha que.
Porque ela se achava feia, não se achava boa o bastante, não, entendeu?
Feminismo chegou meio tarde para ela.
Chegou, mas chegou bem, viu?
Quando chegou,
Chegou
chegou, né?
bem. Chegou bem, graças a Deus.
E ela é uma mulher fodona,
Ela é
forte pra
fodona.
caramba, né?
Ela é.
Então tá, mulher sem defeitos, tudo bem. É isso, a gente segue com a nossa vida aqui, que tem uns probleminha. Amor, é isso. Vamos marcar de
Obrigada,
você vir mais,
vamos.
porque eu ficaria aqui toda uma vida.
Vamos, vamos. Uau.